Boa noite a todos, colegas vereadores. Agradecimento e registrar a presença da Gabriela também, nosso plenário hoje. Sinta-se à vontade. Eu convido de imediato o vereador Darley para que faça a leitura da Bíblia.
Leitura do livro Provérbios, capítulo 3. A sabedoria traz vida. Feliz o homem que encontrou a sabedoria e alcançou o entendimento, porque a sabedoria vale mais do que a prata e dá mais lucro que o ouro. Palavras do Senhor.
A ata número 1314/07 do dia 2 de julho de 2007, como é de acordo entre os vereadores da casa, tem sua leitura dispensada. Portanto, a mesma encontra-se em discussão. Não havendo manifestações, a mesma vai em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Convido a vereadora Francelina para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 12 de 2007. Senhor Presidente, encaminhamos a apreciação e posterior votação desta Câmara Municipal o seguinte projeto de lei em anexo. Projeto de lei número 1230, de 9 de julho de 2007, que altera artigo 3º da Lei Municipal número 952, de 17 de abril de 2001, que altera e dá nova redação ao artigo 3º e seus respectivos incisos da Lei Municipal número 635, de 13 de dezembro de 1994. Alterada pela Lei Municipal número 745, de 25 de março de 1997. Projeto de Lei número 1230, estamos propondo a alteração do artigo 3º, que trata da composição do Condessa, visto a necessidade de excluir a Cooperativa Agrícola Mista LDA, Coagre, sem representação no município e a incluir outros órgãos e entidades regularmente constituídas e em atividades para a efetiva participação e contribuição deste Conselho de fundamental importância na discussão de políticas relacionadas ao setor agrícola. Sendo que tínhamos no momento e pelas razões expostas acima, solicitamos a análise e aprovação do projeto de lei em questão por esta parte desta Câmara Municipal, colocando-nos à disposição para esclarecimentos suplementares que se fizerem necessários. Gabinete do Prefeito Municipal, em 9 de julho de 2007. Leonir Perlim, Prefeito Municipal. Indicação número 47/2007. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito municipal que seja efetuado a limpeza e encascalhamento da travessia entre a RS 553 e a Rua Luiz Bergoli, no bairro Renascer. Justificativa. Atualmente, este acesso não possui calçamento, tendo em vista que muitos moradores que habitam no referido bairro utilizam este local diariamente para se deslocar para o trabalho e escola. Sala das Sessões, em 9 de julho de 2007. Vereador Gustavo Mastella, PMDB. Indicação número 48/07. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao senhor prefeito municipal que seja efetuado o patrulhamento e encascalhamento da estrada que dá acesso às propriedades dos senhores Otávio e Valdenor Cardias, partindo da propriedade do senhor José de Almeida Matos, no Passo do Inglês. Justificativa. Esta estrada atualmente se encontra em más condições de tráfego, principalmente em dias de chuva, pois há um acesso que esses produtores utilizam para se deslocar de suas propriedades e escoar as suas produções. Sala de sessões, em 9 de julho de 2007. Vereador João Carlos Pereira Martins, Democratas. Indicação número 4907. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais indicam ao senhor prefeito municipal que, juntamente com a Secretaria de Obras, encontre uma solução para o calçamento da Avenida Ângelo Fava, no bairro Catarina Mastella. Justificativa. Muitos moradores de nosso município, especialmente os que residem no referido bairro, nos solicitam providências diariamente, pois transitar nesse local é totalmente desconfortável. Sala das Sessões, em 9 de julho de 2007. Vereador Marino Mantovani, PMDB. Indicação número 5007. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, indica ao prefeito municipal que seja colocado algumas cargas de pedra nas imediações das instalações da propriedade da senhora Maria do Carmo Forquim, na linha Cambará, lugar conhecido por Água Boa. Justificativa. Esta produtora está encontrando dificuldades para escoar a produção leiteira e trabalhar com os animais, pois em dias de chuva o problema se agrava ainda mais, havendo grande acúmulo de lama no local. Sala das Sessões, em 9 de julho de 2007. Vereador Marino Mantovani, PMDB. Assunto moção de apoio. Prezados senhores, comunicamos que a Associação da Câmara de Vereadores do Planalto Médio, Caveplan, na reunião do dia 29 de junho, no município de Ijuí, manifestou-se unanimidade moção de apoio do movimento pela não renovação das concessões de pedágios no Rio Grande do Sul. E, aproveitando o momento, coloca-se à disposição para outras eventualidades, apresentando sua nova direção. Presidente, José Ricardo Adame da Rosa. Primeiro vice-presidente, Paulo Roberto Nogara. Segundo presidente, João Pedro Fagundes. Primeira secretária, Neuza Maria Andreata. Segunda secretária, Sônia Miller. Primeiro tesoureiro, Isidoro Massafra. Segundo tesoureiro, Helena Stummater. Sendo que tínhamos para o momento, apresentamos votos de elevada estima e distinta consideração. José Ricardo Adame da Rosa, presidente da Caveplan. Nobre presidente, pelo presente, tomo a liberdade de remeter um exemplar de documento editado pelo Ministério Público Especial junto ao TCE Rio Grande do Sul, com o objetivo de incentivar e auxiliar a população a exercer o controle social quanto à arrecadação e à efetiva aplicação dos recursos públicos. Trata-se do informativo temático, Orçamento Ajude a Fazer, Ajude a Fiscalizar, disponível também no site www.tcrugrandedosul.gov.br. MP Informativo. Nesta primeira edição, estão sendo abordados os mecanismos de elaboração dos orçamentos públicos, como indicações à sociedade para que participe do processo e fiscalize a efetiva execução dos projetos neles aprovados. Anteciosamente, César Miola. Câmara Municipal de Tupanciritã. Tupanciritã, 20 de julho de 2007. Ilustríssimo senhor, presidente do Poder Legislativo, demais vereadores. Vimos através deste comunicar a vossa senhoria e demais vereadores para participar de uma audiência pública que realizará-se no dia 7 de julho. Já foi? De 2007, às 10h30, horas, na Câmara Municipal de Vereadores, para tratar e divulgar a atual situação de endividamento dos produtores de Tupanciretã. A Comissão Temporária Especial já tem um demonstrativo real elaborado junto com as empresas, sindicatos, cooperativas, enfim, todos os setores ligados à agricultura, em reunião ocorrida dia 19 de junho, onde esta chegamos ao volume de 72,33 sacas de soja de endividamento por hectare, referente às safras anteriores, à safra 2006-2007. Certos de contar com a sua presença, somos gratos, respeitosamente. Marcelo Plautz, presidente da comissão.
Gostaria só de explicar algumas questões a respeito desse projeto de lei que entrou hoje, até para justificar. Eu recebi um pedido do presidente do Conselho Municipal e também do prefeito municipal para que ele seja votado hoje, até tem questão de urgência, até porque só na área do crédito fundiário são 38 casos que estão sendo avaliados, né, dependem dessa nova constituição do Condesa para poder serem votados. Então, está alterando o artigo 3º, que se refere à formação do Conselho. Então, está sendo incluído no Conselho um representante da Cooperlatte, representante da Coopertec, representante da Cotrimaio, da Cotripal e um representante da Associação Comercial. Existia uma dificuldade até a questão de quórum, de só não estava participando, então foi decidido alterar essa composição e o projeto então veio nessa questão, como não consta como regime de urgência, mas foi um pedido que me foi feito tanto pelo presidente do conselho como por parte do prefeito municipal, ligou agora há pouco solicitando que seja votado hoje ainda. O conselho teve reunido hoje pela parte da manhã e isso foi uma decisão tomada em conselho e o projeto então foi elaborado na parte da tarde para quanto mais rápido entrar em vigor para que eles possam se reunir e tratar os assuntos. Então, só para justificar os colegas vereadores que vai ser colocado em votação na noite de hoje. Convido a secretária, então, dando sequência à nossa sessão, para que colhe as inscrições de quem deseja se manifestar no período do pequeno expediente. Não havendo inscritos, então, passamos ao período do grande expediente, o qual convido a secretária para que faça, para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar. Passo a palavra ao vereador Edésio.
Uma saudação ao presidente da mesa, vereador Valdecir. Saudação também aos demais que compõem a mesa. Saudação aos colegas vereadores. Saudação também à nossa assistente Javier. Com referência a esse projeto de lei aqui, eu estava lendo, eu acho que não tem problema nenhum, são nomes que, são nomes não, são entidades que estão sendo incluídas, né? Tem algumas que estão sendo extinguidas, né? Até por, vejo aqui a Coag, que operou por 2 anos, não existe há um bom tempo, né? Que também fazia parte, né? Estão sendo incluídas cooperativas, a Coopertec, né? Da assistência técnica, a Coloniale, as instituições financeiras do município, né, os bancos e a ACI. Eu vejo aqui que quanto mais entidades, enfim, tiverem ou fizerem parte do conselho, eu acho que melhor vai ser discutido os assuntos que por esse conselho passam. Também, com relação às indicações dos colegas, já foi, vamos dizer, discutido bastante na semana passada a questão do serviço. Vejo aqui vários pedidos, né, e a gente sabe que, né, que todos eles são necessários, senão não estariam aqui. Mas eu vejo assim, agora pega uma semana, né, praticamente não vai ser feito nada, né? E que provavelmente vai dar algum acúmulo de serviço. Uma semana de chuva aí, certamente aí vai ter trecho das estradas aí que vai estar de difícil acesso. Mas todas elas, vamos dizer, são de importância. Também com relação ao parecer do Tribunal de Contas, que teve a oportunidade de me detalhar melhor, eu gostaria de dizer o seguinte, que embora eu veja assim que vou ter que me aprofundar ainda mais, mas eu só gostaria de dizer assim que, diante da situação ali exposta, eu vejo assim que o ex-prefeito teve o tempo hábil de fazer a sua defesa, né? Eu não sei o motivo que não a fez, né? Então eu acho assim que não existe um administrador, né, que perante o Tribunal de Contas se escape ileso diante da sua administração. Certamente sempre algum problema vai ter. Mas me detenho nessa parte porque vejo assim que, dado o direito de se defender, de apresentar a justificativa sobre os atos irregulares que aconteceram, e eu deixo esse questionamento, por que não o fez? Agora, no momento que parece-me assim que o cerco aperta, acontecem várias pressões, né, sobre os vereadores, no sentido de que, apesar que cada um é livre de fazer a sua opção, a sua escolha. Mas eu digo aqui que se teve o direito de se defender, não se defendeu, não é eu que vou livrá-lo, né, de seus atos, enfim, de suas atitudes, que pelo Tribunal de Contas são consideradas irregulares. Também com relação a divulgação do plano safra da agricultura que aconteceu no dia 27, após a divulgação, foi feita algumas avaliações a nível de produtores, enfim, de entidades sindicais, e que pelas entidades sindicais, pelos próprios produtores, o plano safra da agricultura familiar foi considerado muito positivo. início do governo Lula, para a agricultura familiar eram destinados 2,4 bilhões. 5 anos depois, 12 bilhões. Eu acho que é bem valorizada no contexto da agricultura familiar o trabalho, né, e o incentivo que é dado para os produtores. Vamos dizer, são recursos que vão estar disponíveis, que são 2,2 milhões de famílias que terão acesso ao crédito rural. Porque eu acho que uma das análises que nós temos que fazer é que, certamente, né, são créditos subsidiados e que, muitas vezes, é melhor você ajudar uma família que está lá no interior para manter ela lá do que essa família vir para a cidade, onde que, vindo para a cidade, muitas vezes não encontra emprego, aí coloca sua família, enfim, toda, né, a sua família, e que, muitas vezes, o poder público, né, tem que assessorar essa família, muitas vezes ajudando, até dando recursos, né, para manter essa família. Então, custa muito mais caro manter uma família dessa na cidade do que ajudar com recursos e manter ela produzindo lá no interior. Também, eu acho que um dos fatores positivos foi a questão da redução dos juros, das taxas de juros, e a ampliação também dos limites de financiamento e também dos limites de renda. E quanto à questão também do endividamento, esse é um assunto que vamos dizer, que também abrange o pequeno produtor, mas em pequena parcela. E quanto ao tratamento, eu digo assim que o pequeno produtor, eu sempre defendi o pequeno produtor, não deixo de defender o grande produtor, mas com certeza o pequeno produtor tem que ter um tratamento especial e está tendo. E eu vejo assim que foi muito criticado a questão da criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Mas pros agricultores pequenos que se encaixam dentro da linha do PRONAF, eu vejo assim que foi muito positivo essa separação. Né? Embora os dois órgãos, o Ministério da Agricultura e o MDA, tratam da agricultura, mas tratam as classes de produtores de forma, não digo diferente, mas que o pequeno agricultor tem que ter maior incentivo como está tendo, porque o pequeno produtor tem mais dificuldade. Também com relação à questão do voltando à questão do Conselho Agropecuário, eu até fui cobrado da própria presidente do sindicato, no sentido de que, na questão da participação, porque na minha comunidade lá eu não posso participar, é o mesmo caso do vereador Marino, que também é da comunidade, mas que foi nomeado outras pessoas, e que felizmente hoje saiu, né, o encontro, saiu a reunião, né, que desde março que não estavam conseguindo se reunir por questões de o pessoal não era avisado e tal, né? Então eu acho assim que esse conselho é importante, as pessoas que estão aí têm responsabilidade, né, e vêm aí para representar parte da população, né? Não tem remuneração nenhuma, é um trabalho que prestam, vamos dizer, gratuitamente, né? Um trabalho de boa vontade, de livre, espontânea vontade, mas que parece-me assim que faltou, né, por parte dos órgãos competentes, a questão de fazer os convites em tempo hábil, né, para que os conselheiros estivessem nas reuniões. Mas, felizmente, hoje saiu a reunião, então... No momento, seria isso, eu devolvo a palavra.
Receba a palavra e conceda ao vereador João Martins.
Saudar o presidente, os demais componentes da mesa diretora, os demais colegas vereadores e a Gabriele que nos assiste. Seja bem-vindo. Somente faço uso da palavra somente para colocar meu apoio às indicações. Eu acho de suma importância, sim, que os vereadores tragam suas indicações, tragam seus pedidos, porque todos eles são de extrema necessidade, e principalmente esses quando se trata de melhorias nos acessos às propriedades. A gente sabe que o homem do campo, ele não precisa de muita coisa, ele não pede muita coisa do município, ele somente ele quer transporte escolar e estrada. Então, isso nós temos que ter consciência, Secretaria de Obras, Poder Executivo, enfim, todos, de que é muito importante e tem que sim se dar prioridade para esses serviços. E que esse serviço, quando se passe pelas localidades, que se faça um serviço completo em todos os locais, em todas as entradas, toda onde há necessidade, para que não fique alguém de fora, e como é o caso aí que acontece em várias localidades, depois as pessoas ficam pedindo assim isoladamente, e aí não tem como retornar uma máquina aí para uma localidade somente para fazer pouco serviço. Então, que seja feito assim. A gente já sabe aí de comunidades aí que foi feito um trabalho bom aí, trabalho feito total nas propriedades também. Então, a gente gostaria que o setor competente aí, juntamente com o executivo, desse o mesmo tratamento igualitário a todos os munícipes pejuçarenses, principalmente os agricultores. E referente a esse projeto que antes a gente está a par desse projeto, e também tem nosso apoio, sim, para que possa andar. No momento seria esse, o senhor presidente, ele devolve a palavra.
Não havendo mais vereadores inscritos, passamos então a um intervalo regimental para preparar as matérias que irão em votação. Então, recebendo nesse momento, então, o vereador Jacinto, que assumiu uma cadeira. Saudando também o Marcelo, que mais uma vez veio marcar presença aqui na Câmara. Eu convido a vereadora Francelina para que faça a leitura das matérias que irão em votação.
Parecer número 1507. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 1230 do Executivo. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei número 1230 de 9 de julho de 2007, que altera artigo 3º da Lei Municipal número 952 de 17 de abril de 2001. Que altera e dá nova redação ao artigo 3º e seus respectivos incisos da Lei Municipal número 655, de 13 de dezembro de 1994, alterada pela Lei Municipal número 745, de 25 de março de 1997, Sala das Sessões, em 9 de julho de 2007. Vereador José Fausto Tolfo, presidente. Vereador Marino Mantovani, vice-presidente. Vereador Darley Mantovani, relator.
Parecer número 1507 da Comissão de Finanças e Orçamento em discussão. Não há havendo manifestações, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade.
Parecer número 1507. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 1230 do Executivo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei número 1230 de 9 de julho de 2007, que altera o artigo 3º da Lei Municipal número 952, de 17 de abril de 2001, que altera e dá nova redação ao artigo 3º e seus respectivos incisos da Lei Municipal número 655, de 13 de dezembro de 1994, alterada pela Lei Municipal número 745, de 25 de março de 1997. Sala das Sessões, em 9 de julho de 2007. Vereador João Carlos Pereira Martins, presidente. Vereador Gustavo Mastella, vice-presidente. Vereador Edésio Foleto, relator.
Em discussão, parecer número 1507 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com referência ao projeto de lei 1230. Não havendo manifestações, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei número 1230, de 9 de julho de 2007. Altera e dá nova redação ao artigo 3º e seus respectivos incisos da Lei Municipal número 655, de 13 de dezembro de 1994, alterada pela Lei Municipal número 745, de 25 de março de 1997.
Em discussão, o projeto de lei número 1230.
Só uma perguntinha. Sobre as cooperativas que vai pertencer, como a Copelate, a Cotrimaio, qual é a outra cooperativa? Cotripau? E as comunidades do interior também vai ser representando. Supor como na linha Maculha, como está Osmar Vilani, como é o presidente, vai ter outro representante? Era isso que eu queria saber.
Sobre a composição, vereador, aqui está na cópia que o senhor recebeu, o artigo 3º, encontra-se todos os representantes. Só um pouquinho, vereador. Na questão do Osmar, se ele estiver representando a comunidade, ele não vai ter outro representante. Agora, se ele estiver representando uma outra entidade, ele, como presidente, vai ter um representante da comunidade. Depende de qual é a instituição que ele está representando. Pois não, vereador João.
Pelo que a gente ouviu, está um pouco a par disso, de que o representante ali da linha Maculha é o presidente.
Só que, como nenhum vereador pode participar de conselho nenhum, então, na verdade, o vereador Marino, como presidente, não pode participar. Tem que ser um outro representante. O vereador não pode participar de conselho nenhum.
Mas eu não entendi direito.
Vereador...
supor assim, o Osmar Vilani, como ele está representando o presidente, né?
O Osmar Vilani tem que ver qual é a entidade que indicou ele. Se ele está representando o sindicato rural, ele não é representante da linha Maculha. Essa é a questão. Continua a discussão, o projeto.
Presidente, eu tenho participado junto de, já há um certo tempo aí, e funciona assim. Osmar Vilani, ele é representante da linha Maculha. Ele foi escolhido como presidente do conselho. O sindicato patronal tem outro representante. Sempre se faz. E até porque Jorge Rosa, ele é representante, ele é secretário da Agricultura, mas é representante do Rincão. Hoje que ficou, que chamaram outro representante para ele ficar como secretário, então. Mas antes sempre participava uma outra pessoa como secretário, como agricultura, e ele representava. Mas isso vai do entendimento do conselho, é o conselho que vai decidir, né, vereador Marino?
Só assim, só uma, assim, na verdade, é todas essas entidades aqui que estão representadas, que o artigo 3º determina aqui, cada uma indica um representante. E desses representantes que é feita a eleição. Então não tem, nós temos aqui só o poder de decidir essas alterações. Agora, a forma como é escolhido o presidente, isso não nos cabe, é uma questão do conselho em si, né?
Eu tenho a impressão que, na verdade, o Osmar, não tenho certeza disso, mas eu acho que o Osmar é o presidente do conselho, mas na época ele representava o sindicato patronal, se eu não me engano. Eu acho que o Osmar entrou no conselho representando o sindicato rural patronal e se tornou presidente.
Eu acredito que ele tem que estar representando lá, não tá? Mais alguma colocação?
Aqui está bem claro, é um representante de cada localidade. Isso não diz que tem que ser o presidente ou vice da comunidade, pode ser qualquer um representante da comunidade.
Com exceção de vereador, né?
Com exceção de vereador. Então, o vereador que detém o cargo de presidente da comunidade também não pode participar, né? Nesse sentido.
Mais algum comentário a respeito do projeto? Não havendo mais manifestações, colocou o mesmo em votação. Quem for favorável ao projeto de lei 1230, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convido a vereadora Francelina para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no período de explicações pessoais. Concedo a palavra ao vereador Edésio.
Saudação novamente à mesa. Saudação também ao colega vereador. Saudação ao Marcelo e ao Vinícius. Durante a semana que passou, mais precisamente no sábado, comemorou-se o Dia Internacional do Cooperativismo. Tirei aqui do informativo da Cotripal, onde que fala um pouco do cooperativismo e que gostaria de ler alguns trechos aqui. O título é A Semente do Cooperativismo Brotando em Pleno Século XXI. Comemoramos no primeiro sábado... comemoramos no primeiro sábado do mês de julho o Dia Internacional do Cooperativismo.
Em sua definição mais simples, trata-se de um grupo de pessoas com interesses e objetivos econômicos e sociais comuns que buscam realizar interesses e objetivos individuais. Mas o que realmente difere o cooperativismo de outros sistemas é o caminho que essas pessoas levam para ter êxito: ajuda mútua, solidária e trabalho em equipe. A adesão voluntária, a gestão democrática pelos cooperados, a participação econômica, autonomia e independência, educação, formação, informação e interesse pela comunidade. Isso há dois séculos atrás, mas são princípios tão nobres que se expandiram pelo mundo. E no final do século XIX chegaram ao Brasil pelas mãos de imigrantes alemães e italianos. Eis que surgem então as primeiras cooperativas. Desde então foi difícil sobreviver em meio a revoluções tecnológicas, guerras e uma explosão de novos ideais, ainda assim o cooperativismo cresceu. Dentre tantos segmentos cooperativos que existem hoje, estão em nosso foco as cooperativas agropecuárias. Estas que permitem que os agricultores e pecuaristas comercializem seus produtos no mercado nacional e internacional. Eles assegurem assistência técnica e acesso a insumos para produção e preços acessíveis. Permitem que esses produtores rurais possam plantar, colher e estocar seus produtos para aguardarem o melhor momento para sua comercialização. Só no Brasil, por exemplo, há registro de mais de 7 mil cooperativas que beneficiam mais de 8 milhões de cooperados, organizados e representados pelas organizações das cooperativas brasileiras, a OCB, responsável pela promoção, fomento e defesa do sistema cooperativista em todas as instâncias. O cooperativismo só resistiu e evoluiu porque seus princípios e valores não se perderam no tempo. Hoje é vanguarda na utilização de conceitos de gestão empresarial que grandes empresas estão adotando. Ele privilegia todas as camadas interessadas e tem seu capital aberto a todos os indivíduos que possuem os mesmos objetivos para acesso à cooperativa. Procure uma empresa que está se atualizando no mercado moderno e verás, todos os colaboradores, cientes e comunidades abrangentes são, de certa forma, entidades abrangentes, cooperados e usufruem de seus benefícios. É a magnífica busca pela valorização do ser humano, pelas suas capacidades e habilidades, ou nos conceitos mais modernos, é a responsabilidade social. Isso está na essência do cooperativismo e das cooperativas muito antes de entrar em voga. Educação e formação cooperativista, temas que são abordados como tendências de mercado, são comuns para todo o sistema cooperativo e pré-requisitos básicos para que as cooperativas existam dentro do verdadeiro sentido de cooperação. Eu achei interessante isso, já que, vamos dizer, eu particularmente sou cooperativista desde 85. Sempre trabalhei e procurei valorizar o cooperativismo e acho ele tão importante, né, principalmente no contexto do pequeno produtor. Certamente o pequeno produtor, se não trabalhasse na forma cooperativa ou associativa, certamente muitos teriam perecido. Será isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra o conselheiro vereador Darley.
Saúdo o presidente, os demais componentes da mesa, o diretor dos trabalhos, os colegas vereadores e ao público que nos assiste, então, nesta noite de hoje. Eu, inicialmente, quero me manifestar favorável às indicações dos colegas vereadores. E aqui a gente vê, mais uma vez, com surpresa, quando o vereador Marino faz indicação com relação ao calçamento do bairro Mastella. Porque eu digo, vereador, que desde 2001 fiz, eu acho que, e até acredito que nesse trajeto aí mais alguns vereadores o fizeram já, e eu sigo dizendo que infelizmente os executivos municipais do nosso município não dão o verdadeiro valor aos bairros. Isso é demonstrado quando aqui mesmo, até semana passada, o vereador citou com relação a passeio público de fazer aí numa área que até não tem muitas famílias, mas até uma parte que representa ali o sindicato, a Emater. E eu sou um grande defensor aqui, se relacionando a passeio público, que nós não podemos simplesmente ficar esperando o poder público, que as pessoas daquela quadra venham junto ao poder público para fazer passeio, porque existem muitas quadras em nosso município que hoje a gente vê que há bastante tráfego de pessoas, e por ali não ter, de repente, muitas casas, infelizmente vai passando anos e anos e não ocorre passeio público. Então, eu sou defensor, sim, que seja parceiro o município da sociedade, mas existem áreas, sim, que o poder público tem que assumir, e eu acredito que essa na qual o vereador até indicou na semana passada, se o poder público não assumir, eu acredito até que não ocorra. Então, tem áreas aqui no nosso município que tem que, isso se chama-se priorizar. Eu acho que todo prefeito poderia cada ano fazer, talvez uma, que fizesse uma parte de uma quadra cada ano, nós ia... E com relação ao calçamento, até às vezes, eu estava me pensando ali antes, eu tenho a impressão que nós temos até um funcionário efetivo, até o vereador José pode nos ajudar até, né? Enfim, a explicação pessoal. Mas eu acredito sim que o Antenor aqui, ele é funcionário público, né? Ou ele é apenas contratado quando dá necessidade. Ah, então é bom saber, porque até estava pensando se ele fosse, né, funcionário, gostaria até de saber em que está fazendo. Mas com relação ao calçamento, nós até fizemos abaixo assinado, já levamos a Câmara de Vereadores, colega, no nosso mandato anterior, levamos para o bairro Mastella e reivindicamos essa área aí, que a gente sabe que não é uma pequeninha obra, não, porque são três quadras ali bem precárias, talvez a pior do nosso município. Só que se um prefeito um dia priorizar uma delas, eu acredito que aconteça, mas é aquele problema que infelizmente não se prioriza essa melhoria nos bairros. Na maioria é feita através quando alguém reclama ou por interesse de alguém, mas que não existe sim um processo de melhorar a nossa qualidade de vida do pessoal do bairro aí, quando partindo do executivo, e eu acredito sim que deveria fazer essa do calçamento. Também gostaria de aqui dizer que lendo no jornal Tribuna, a gente vê aí, né, a jornalista de Pejuçara, que foi finalista do prêmio RH de jornalismo da Associação Brasileira de Recursos Humanos. É a jornalista, então, né, a Simone Portela Fernandes, que todo mundo conhece, né, filha do Nelsinho, aí da diretora Lúcia. E eu até acho, até presidente, até se fosse de consenso dos vereadores, que a gente fizesse aí uma moção de congratulação a esta jovem, né, que hoje não reside em Pejuçara, mas que vocês sabem que é berço aqui do nosso município, que seus familiares estão aí, e que ela seguidamente está aqui junto de nós. Então, eu acho que se fosse feito até uma placa aí, alguma coisa assim que não gere muitos custos, e que tivesse assinatura de todos os vereadores aí, presidente, se for de consenso, né, dos colegas, que a gente possa então também valorizar essas pessoas, né, que estão bem distante, dá para assim dizer, né, do nosso município, mas que a gente vê aí, né, num jornal que circula aí numa parte da região aí, na capa mesmo, vocês todos receberam aí, né, o jornal. Eu acredito que isso é bom para o nosso município e que com certeza trazerá aí alegria a seus familiares quando a gente aqui, né, lembrar deles. Era isso, presidente, lhe levou a palavra.
Receba a palavra e concedo ao vereador Jacinto.
Inicialmente, saudar a mesa diretora, presidente Valdecir, os colegas vereadores, as pessoas que nos assistem. Eu inicialmente gostaria de justificar meu atraso, presidente. Eu tinha uma audiência às 5 horas em Cruz Alta e se prolongou até, não deu de chegar a tempo, mas consegui chegar menos no intervalo. Quanto às indicações dos colegas, a gente é favorável. Esta da avenida, que nem o colega da lei falou, já acho que é umas, eu lembro, no mínimo é 13 vezes que já foi mexido com isso aí, e é bastante pessoa se queixando, cada um que passa por lá é uma queixa daquela rua. A gente espera que um dia ao menos se solucione o problema. Eu, agora, na vinda também a gente vinha conversando com o advogado, e eu até queria deixar meio verbalmente aqui uma indicação, até tinha anotado aí, que seja, de repente tem que verificar até se tem ou não tem placas, presidente, ali na, no asfalto que vem dos altos, em frente à propriedade do Tomazini. O Valdor, advogado, vinha falando que até amanhã tem uma audiência para defender o seu Tomazini, que um veículo atravessando pegou um galo e quebrou parte do, do automóvel, não sei lá que partes, e foi parar lá no, no fórum. Então, de repente, para a gente dar uma verificada ali, ver se não tem placas, de repente colocar uma ou duas placas para o pessoal, cuidado, que tem animais, que eu acho que daí pode até isentar do proprietário de algum acidente. Acho que isso aí era importante. Era isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Não havendo mais inscritos para o período das explicações pessoais, antes de encerrar, então, encaminharmos o encerramento da sessão, então, os vereadores que estiveram mais cedo aí, a professora Yara Bergler esteve aqui solicitando um apoio, já deixou os cartazes que vai ficar na mural da Câmara. Eles estão promovendo a Escola Ângelo Furian, então, trazendo esse teatro, Abracadabra, A Natureza Pede Socorro. Então, é um teatro do, do Sesc RS. Vai se apresentar no, na Escola Ângelo Furia, dia 20/7, na Feira de Ciências. E ela esteve aqui pedindo a colaboração dos vereadores, já que tem um custo. Então, estão arrecadando fundos para que, subsidiar esse teatro. Então, os vereadores que não estavam presentes, ou mesmo que estão presentes, quem quiser colaborar, ela está solicitando uma ajuda de R$10 por vereador. E daí quem colaborar para deixar eu passar o dinheiro para a Carla ali, que ela vai passar recolhendo, então. Gostaria de reforçar, então, o pedido da professora Yara para viabilizar a vinda desse teatro no nosso município. Também lembrar os vereadores, então, né, na próxima segunda-feira, dia 16, temos a entrega do título de cidadão pejussarense e da menção a Dona Maria. Então, gostaria de convidar os vereadores para que realmente às 18h30 estivessem todos presentes para que a gente possa iniciar, porque tem toda a solenidade de entrega dos títulos e depois tem a sessão normal, né? Então, no prosseguimento das atividades. Então, quanto nós começarmos dentro do horário previsto, como foi ter encaminhado os convites para autoridades e para os familiares, interessado em convidar bem, começar dentro do horário previsto. Não havendo mais do que tratarmos, então, na noite de hoje, agradeço mais uma vez a presença de todos os colegas vereadores, reforçando mais uma vez o convite que foi feito pelo nosso prefeito, que está organizando um jantar exclusivo para os vereadores, para conversar com os vereadores na Casa do Chá, então, após a sessão agora. Também agradecer a presença da Gabriele, do Marcelo e do Vinícius, que nos prestigiaram nesta noite. E convidar a todos para, então, próxima segunda-feira, às 18h30. Contando com a presença de todos para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Está encerrada essa 20ª sessão ordinária de 2007. Pessoal, assim, ó.